Audiobook grátis apresenta As Ideias de Honra, de Valentia e de Amor, que ocupavam quase exclusivamente os espíritos durante a Idade Média, reproduziram-se em todas as formas sociais e instituições daquela brilhante epocha. O sentimento religioso traduzia-se em cruzadas ou em guerras de seitas, o do prazer em justas, torneios e caçadas, que eram imagem da guerra, ou em serões, onde os temas inexgotáveis dos trovadores eram ou amores ou armas. As leis, apesar de terem a sua principal origem no direito canônico, e depois no romano, lá abriam a liça aos combates judiciários. As habitações eram castelos, e os adornos dos aposentos corpos de armas pendurados, lanças e razes, onde as mãos das donzelas tinham lavrado a história de combates. Neste predomínio exclusivo de certas ideias, como escaparia a literatura de ser dominada por elas? Assim, depois das cantigas dos trovadores, vieram os romances mais longos, os poemas e as novelas de cavalaria. Era esta a literatura daqueles séculos, nem outra podia ser. A imaginação dos poetas e noveleiros não alcançaria espraiar-se além das formas da sociedade de então, porque a literatura de todas as epochas, sem exceptuar a nossa, não é mais do que um eco harmonioso, ou um reflexo resplendente das ideias capitães, que vogam em qualquer delas. As aventuras, os amores, os feitos d'armas dos heróis do boiardo eram a imagem, vista através de um prisma, dos homens do 15 século, a anciã de liberdade descomedida, a misantropia, os crimes, a incredulidade dos monstros de Biron são o transumpto medonho e sublime deste século de exagerações e de renovação social. O prazo durante o qual os portugueses tocaram a meta do espírito cavaleiroso, e o conservaram em toda pureza e vigor, prolongou-se por obra de um século, desde os últimos anos do reinado del rei Dom Fernando até o del rei Dom Afonso V. Antes desse tempo, nossos avós eram demasiado rudes para conceberem e reduzirem à inteira prática a concepção imensamente bela da cavalaria depois dele. Eram muitos cidadãos para serem cavaleiros. Dom Álvaro Vaz da Almada caindo morto na Batalha de Alfarrobeira era o símbolo da cavalaria expirando nas páginas da Ordenação Afonsina. Nesta compilação indigesta e essencialmente contraditória da legislação de três séculos, não bastava o ser inserido o velho regimento de guerra português, emendado por jurisconsultos, para salvar da morte a cavalaria, que outras disposições desse código indiretamente assassinavam. Nisto como em quase tudo mais, das actas das cortes portuguesas anteriores a Dom João II e da Ordenação Afonsina, se pode extrair toda a substância filosófica da história dos primeiros três séculos da monarquia. Se o espírito puro de cavalaria dominou tão largo período, os cavaleiros modelos, permita-se-nos a expressão, foram só os que se criaram na corte de Dom João I e a poética ficção dos Doze de Inglaterra pinta a epocha em que se diz suceder a essa aventura. Cavaleiros andantes portugueses houve-os nos séculos anteriores mais a cortesia, a louçainha e a galantaria que caracterizam a verdadeira cavalaria só as amostra nossa história nos guerreiros indomáveis, que na Batalha de Aljubarrota formavam o esquadrão brilhante chamado a Ala dos Namorados. Eram estes guerreiros que faziam aqueles votos denodados, em demanda de cuja execução muitas vezes perdiam a vida. Eram estes que, discorrendo pelas terras estrangeiras, aí deixavam perene memória de seus esforçados feitos. Foi na luzida corte do mestre de Avis onde achou a cavalaria de toda a Europa o seu Homero em Vasco de Lobeira. Como antes daquela houve poetas, assim antes deste houve romancistas, como Homero eclipsou a memória dos cantos dos seus antecessores, assim Lobeira fez esquecer as maltecidas invenções dos mais antigos noveleiros, e o Amadis de Gaula é a primeira e a principal novela no extensíssimo catálogo dos contos de cavalaria. Poucas memórias nos restam acerca de Vasco de Lobeira. Sabe-se que foi natural do Porto, e armado cavaleiro por Dom João I antes de começar a Batalha de Aljubarrota. Viveu a maior parte da sua vida em Elvas, e morreu em 1403. Escrito muito antes da invenção da imprensa, o Amadis correu manuscrito até o tempo de Dom João V porque os nossos antepassados nunca tiveram a curiosidade de o imprimir. Foram assim escasseando as copias dele, e nos últimos tempos se havia tornado tão raro que apenas se lhe conhecia um ou dois exemplares. O conde da Ericeira, testemunha acima de toda excepção, o viu, e o abade Barbosa diz que o próprio original estava na livraria dos duques de Aveiro. O fatal terremoto de 1755 fez desaparecer este monumento precioso da nossa literatura, e tudo nos incita hoje a crer que se perdeu para sempre. Mas, se já não existe o original, existem as versões dele, ainda que alteradas pelos tradutores. Trasladado em espanhol, se publicou em Sevilha em 1510. Vimos esta tradução, de que há um exemplar na Biblioteca Pública da cidade do Porto e bem sentimos não ter tomado dela várias notas, que de grande utilidade nos foram para o que vamos dizer. Lemos ultimamente a edição de Garci Ordonez de Montalvo, impressa também em Sevilha, em 1526, da qual nenhum bibliógrafo, que nós conheçamos, faz menção. Segundo o Abade Barbosa, as edições do Amadís, vertido em espanhol, se repetiram em 1539, 1576 e 1588. Esta novela também apareceu em 1540, traduzida em francês e acrescentada por Nicolau de Herberai. Em 1583 a publicaram os alemães na sua língua e Bernarda Tasso, pai do grande Tasso, a reduziu em italiano quase por esse mesmo tempo, fazendo um poema riquíssimo de versos pomposos, é de Dormideiras. Esta aceitação unânime das diversas nações é o maior elogio que se podia fazer à obra do nosso Lobeira. O Amadís, como hoje o conhecemos, na antiga versão espanhola, consta de 4 livros, o último dos quais foi grandemente alterado por Garci Ordonez. Segundo ele mesmo diz, corrigi, são palavras do prólogo. Estes 3 livros do Amadís, que por culpa dos maus escritores ou compositores muito corruptos e viciados se liam, e trasladei e emendei o livro 4. Estes 4 livros, traduzidos também em francês, foram continuados por diversos autores, constando hoje a obra de 24. Sendo impossível dar uma ideia do Amadís de Gaula, teia imensa de aventuras, que ao modo das do Ariosto formam um labirinto inextricável, buscaremos ao menos dar a conhecer o tempo e o lugar da ação, e o seu principal ator, com a brevidade a que nos constrangem os limites do panorama. A epocha escolhida pelos romancistas de cavalarias para nela colocarem os seus heróis fabulosos é indeterminada em todas as novelas. A do Amadís, ainda que bastante incerta, é menos vaga. O herói viveu muito antes do célebre Arthur ou Artus, rei de Inglaterra, mas já quando este país e o de França eram cristãos. É o que se lê no primeiro capítulo do Amadís, e sendo assim este guerreiro floresceu no 6 ou 7 século e como a maior parte dos romances de cavalaria, que ainda existem, versam sobre a vida dos seus imaginários descendentes, podemos também para eles estabelecer, ainda que imperfeitamente, uma espécie de cronologia. O teatro em que se passam as aventuras de Amadís de Gaula é um teatro quase tamanho como o mundo conhecido no tempo de Dom João e o herói e os mais cavaleiros seus contemporâneos cruzavam mares extensos, peregrinavam centenares de léguas, com a mesma rapidez e facilidade com que nós fazemos visitas dentro de Lisboa. Esta comodidade aproveitaram-na todos os noveleiros que vieram depois de Lobeira aí para as distâncias que seria incrível fazer correr em curtíssimo prazo a um cavaleiro. Lá estavam as magas e os encantadores, espécie de espada de Alexandre, que o escritor sempre tinha à mão para cortar todos os nós górdios que embaraçavam as narrações. Não nos cabendo neste lugar tudo o que temos de dizer acerca do Amadís, o deixaremos para segundo artigo, continuando nos subsequentes com a história das outras novelas de cavalaria portuguesas.